sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais um episódio aqui do DespidaCast. Eu sou o Sérgio Filho e o dia chegou, meus amigos. Hoje teremos o tão falado, tão aguardado Despida Anime, com um anime especialíssimo aí, um clássico dos animes, cultuado por uma geração de fãs dessa mídia tão bela que a gente tanto gosta e que eu esse ano virei muito fã, que são os animes. Vamos falar de Cowboy Bebop.
Sérgio Otaku.
Esse ano eu virei otaku mesmo, cara. Eu tava com muito anime esse ano. Tô vendo mais, tô gostando bastante. E pra falar de Cowboy Bebop, tô aqui com meus amigos. Thiago, que já deu o ar da graça aí. E também o Lorenzo.
E aí, gente? Thiago aqui. E, cara, tenho que falar que... Mano, complicado, né, cara? Netflix, a gente te elogiou já no episódio passado, inclusive com a animação. E agora foi o inverso, né?
Foi inverso.
Inverso, é. Mano. Agora a gente tá vendo um live action. E, cara, por favor, vamos parar de tentar fazer live action de anime, cara? Cara, Death Note não foi muito bom, eu tô com medo aí de One Piece, mano. Mas ainda sim, tem algumas coisas boas que eu tenho que ressaltar, tá? Não é de todo ruim. Não, dessa vez também não é um legado de Júpiter 2, tá? Aqui a gente ainda tem que falar alguma coisa positiva.
É quase, passa perto, mas não é.
Passa perto, mas não chega a ser tão ruim. Mas é isso, mano. Eu vou falar o resto aí da minha opinião durante o episódio. Não quero dar spoiler.
E aí, galera, tudo certo com vocês? Então tamo aí de volta pra esse episódio, finalmente, um Despida Anime. Não consegui convencer a galera aqui a assistir 1000 episódios de One Piece ainda, mas eu prometo que eu vou fazer o possível pra isso. Se não dá One Piece, vai ter que ser no Cowboy Bebop, né? Mas nesse caso foi o Sérgio que trouxe pra gente aí uma ótima ideia, porque o anime é realmente bem interessante. E temos essa adaptação que com certeza é uma das séries já feitas.
Cara mais engraçado.
Pra você que não viu o anime, caiu aqui de paraquedas, ou que viu a série, ou que viu os dois, independente disso, vamos introduzir um pouco aqui. O anime é basicamente um faroeste espacial, ao melhor estilo aí o Mandaloriano, pra quem é mais novo e conheceu essa vertente do gênero velho oeste aí nessa série tão adorada que é o Mandaloriano. A gente acompanha a aventura ali de um grupo de três personagens: Spike Spiegel, Jet Black e Faye Valentine, cada um com sua jornada própria, mas que compartilham a mesma profissão, por assim dizer, que são os caçadores de recompensa. Nós temos o Spike fugindo e ao mesmo tempo não conseguindo fazer isso do seu passado, o Jet Black em sua jornada ali, ligado ao fato de ser um ex-policial, e a Faye também tentando descobrir o que aconteceu com o seu passado, já que na trama é explorada a questão dela ter sido acordada de uma criogenia, ao melhor estilo aí Capitão América, talvez, e não lembrar o que aconteceu antes disso acontecer, né? Como eu já comentei, o anime é um clássico. Ele tem uma geração enorme de fãs, principalmente do Spike, que, por assim dizer, é o protagonista. Ele aparece mais do que os outros. Ele tem a trama mais bem explorada com os outros, principalmente ligado aos dois personagens que estão ali paralelo a ele com relação ao seu passado, que é o Vicious, a figura do vilão, por assim dizer, do anime e da série também, e a Julia, que é o interesse amoroso do Spike, que para nossa não tão alegria assim, é um talarico, né?
Talarico, talarico, anda em cima da mulher dos outros, o troco pato é tiro.
Pois é, Spike, isso é feio, cara.
E, cara, acho que também se deve porque o Spike, ele também tem muito mais presença e carisma, né, do que os outros personagens. Eu não sei porque não vi o anime, eu vi só a série, né, só essa adaptação, então não tem muita base pra falar com essa comparação. Porém, o que eu senti ali, que não só dos atores como do personagem mesmo, ele é o melhor escrito ali dentre os três. Então a gente tem uma proximidade maior com ele.
Isso, exatamente, ele é um personagem que ele tem um humor muito característico, uma personalidade mais calma, ele é sempre mais reflexivo, por assim dizer, nas coisas que ele fala. Ele tem uma abordagem irônica e sarcástica ali. Então é um personagem que é fácil de você gostar, porque ele é um cara tranquilo, tá ligado? Parece que ele tá chapado o tempo todo, porque ele é bem tranquilão, assim, ele é bem na vibe, tá ligado? E é interessante acompanhar isso justamente porque ele é um caçador de recompensas. Então é um trabalho que tem bastante estresse e e às vezes a gente vê justamente esses momentos dele onde ele perde um pouco do equilíbrio, mas o Spike tem essa figura como personagem principal justamente por ele ser o mais interessante.
Inclusive no anime dá até um pouco de raiva de ver ele assim, que parece que toda a situação ele tá tranquilo enquanto tá o mundo desabando ao redor dele assim, ele tá lá vivendo suave. Tem momentos que tu chega até a ficar com um pouco de raiva dele, mas é um personagem muito bom mesmo, cara.
Eu entendo quem fica com raiva, porque eu sou assim no meu trabalho, meus amigos que trabalham comigo, que por sinal podem estar ouvindo esse episódio, eles vão reconhecer, porque quem trabalha e todo mundo que já trabalhou com qualquer coisa sabe, inclusive aqui no nosso podcast, não está salvo disso, que às vezes temos problemas, temos desavenças nos bastidores aí em off, né? E...
Olha o cara explanando já, cara.
Pois é. E eu tô sempre tranquilão, cara. Eu acho que tem que ter equilíbrio, claro, mas é um jeito bom de levar. Eu gosto da filosofia do Spike. Whatever happens, happens. Ele fala isso no anime, né? Mas entrando mais a fundo sobre isso, avisando a todos que não assistiram o anime ou a série, que tem spoilers aqui, nós vamos falar dos dois. Então, tem spoilers, tá? Fiquem avisados desde já. A gente tem muitos episódios no anime que são, por assim dizer, aventuras isoladas, onde eles vão atrás de um caçador de recompensas e desenvolve pouco essas tramas que eu mencionei de cada personagem separadamente. É mais um foco em caçar as recompensas ali e tudo mais. É, tem episódios que não desenvolvem basicamente nada nesse sentido, mas que são divertidos de assistir, porque é uma dinâmica interessante. Como a gente falou, é um faroeste espacial, então a gente tem muitas obras de Velho Oeste que abordam justamente isso. É uma aventura isolada ali do cowboy caçando o criminoso que foi colocado a recompensa na cabeça dele.
Inclusive lembra muitas situações também que a gente vê no próprio Red Dead Redemption, que tem momentos que tu não pode seguir a história se tu não fizer algumas missões secundárias, cara. Então, apesar de parecer um pouco lento, o início do anime, tu vai ver que conforme a história anda, ela é bem mais profunda do que parece.
Exato, ele começa mais raso, né, e vai introduzindo aos poucos a negócio. A gente nem vê muita presença desses personagens que eu falei que giram ao redor do Spike, o Vicious e a Julia. Eles são pincelados ali no início, com algumas memórias, alguns flashes do Spike que também estão na série, mas eles aparecem bem mais pro final e são importantes só mesmo no final. Fica um bom tempo sem aparecer no anime, algo que não acontece na série, né? A gente vê que na série tá desde o início ali uma figura presente, porque eles exploram o relacionamento do Vicious e da Julia. É algo que também não acontece no anime. Eles não têm essas cenas deles juntos, vivendo ali na casa, bolando planos. Não tem sobre isso no anime, então é bem diferente nesse sentido. O que eu entendo pra série trazer isso, porque eles queriam aprofundar e dar um direcionamento maior pra essa primeira temporada. Eles queriam ter uma trama geral que fica mais evidente ao longo da temporada inteira, né? Pra não ficar... Cada episódio eles vão atrás de um ou dois criminosos e as coisas vão acontecendo nesse sentido, né?
É, até porque é um negócio muito diferente, né? Quando você tá adaptando um live action pra formato de série ainda, nesse aqui a gente tem 10 episódios, é muito diferente de um anime que segue um padrão muito diferente. Você geralmente não tem temporadas. Você tem só a história que vai se seguindo do início ao final.
Inclusive o anime inteiro e o próprio mangá do Cowboy Bebop é uma coisa de começo, meio e fim muito bem definida desde o início, assim, os 26 episódios, e nunca vai ter continuação porque realmente não tem necessidade, sabe? É uma coisa bem diferente do que tu adaptar pra uma série isso.
Exato, é como se fosse um arco só, um grande arco, só que com pequenas histórias ali separadas pra introduzir mais conceitos e você entender melhor o relacionamento dos personagens em si, sabe? E aqui tem que ter uma outra coisa, porque se você tá mostrando pra um público novo, principalmente, numa plataforma tão grande quanto é a Netflix, e tá trazendo principalmente pro lado americano, né? Você tá vendo, basicamente, aquela figura do vilão, que até isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que ele parece que é meio vilão só por ser, é muito bizarro. Ele...
É, motivação genérica, quero poder, quero, sou ganancioso.
É, a justificativa dele é muito fraca, é muito rasa.
Tem problema com o pai, coisa que também não tem no anime isso. Ele não é essa coisa genérica de problema com o pai, ai meu Deus, meu pai me maltratou na infância, eu sou tão triste.
Complicado, cara. É só pra fazer aquele contraponto com o Spike, né? Que também sofreu, mas ele não seguiu esse caminho, sabe?
Não seguiu esse caminho, né? Embora ele também já tenha feito coisas ruins na vida, né?
Sim.
Inclusive, sendo um pouquinho desse assunto que a gente tá agora do anime, só fazendo um paralelo com a série, aquela cena lá no primeiro episódio onde o Vicious dá uma hesitada sobre atirar ou não na Julia mesmo com a bala estando descarregada. Cara, eu tenho que dizer, o Vicious do anime teria descarregado aquela bala inteira nela, cara. Aquela arma inteira nela. É uma das coisas dessa personagem, pra vocês entenderem um pouco da mudança de personalidade. Um personagem que era bem frio no anime, até um pouco sádico.
Totalmente.
Pra um que parece um pouco, sei lá, inseguro, uma coisa assim meio... Que, de novo, uma... não diria que eles tentaram uma humanização, mas ela existe naturalmente no personagem.
Ele é desmoralizado, né, cara? Ele não... Não tem como você levar a sério ele. E ninguém na série também leva. Tipo, o espectador, a gente que tá assistindo, não leva a sério. A gente fala, ah, esse cara é um bosta. Ele só tá fingindo que é fodão, mas ele é um bosta. E o pai dele também fala isso, tá ligado? Ele é uma criança.
Inclusive, cara, o Alex Hassel, que é quem faz o Vicious nessa série, caso você não saiba, talvez você tenha visto, ou no caso, não viu ele, sendo translúcido em The Boys.
Putz.
E, cara, eu fico muito feliz que a Amazon fez esse cara ficar invisível, porque puta ator ruim, velho. Ele fazia aquelas caras e bocas, velho, aqueles sorrisos meio que era pra parecer psicopata, se tu lembrava do goleiro Cássio do Corinthians, sabe? É uma situação meio tensa.
É muito ruim, cara.
Cara, cenas com Vicious, eu tava até falando em off aqui com o Sérgio, né, antes de começar o episódio, que é assim, quando aparecia o Vicious em cena, eu torcia pra acabar o quanto antes, velho. Porque, cara, só me dava vontade de desligar a TV, mano. Muito ruim, muito ruim. Doía.
De longe, ele é o mais fraco da série como personagem, como ele foi escrito também, e na atuação. Ele não entrega nenhum dos dois.
Ah, é complicado, cara. É complicado porque a gente vê algo que, assim, pelo que eu vejo da galera que assistiu o anime, é um vilão que tem sua notoriedade. Por mais que ele não apareça muito, quando ele aparece, ele é imponente.
Totalmente.
Se tu pega imagens isoladas dele, algumas cenas isoladas, tu vê que no versão de construído pra ser meio frio, você que ele vê um que é ameaçador sem falar muito, e alguns momentos sim ele vai ter seus destaques de fala, suas linhas de texto, mas não é isso que a gente vê na série, cara. Mas eu não queria já chegar agora nesse paralelo dos dois, mas é inevitável não pensar no Vicious do live action quando tu vê o anime.
Até porque no live action ele tem muitos problemas de raiva, ele é muito temperamental, sabe? Ele parece realmente o cara que tá tentando se adequar a algo que não é pra ele. Ele tá tentando ser alguém que ele não é, né? Ele tá o tempo todo lutando contra isso. E eles tentam fazer isso parecer profundo, sabe? Fazer parecer que ele tem uma guerra na mente dele entre esses dois Vicious. O Vicious que quer ser o chefão do crime lá do sindicato, e o Vicious que é ele mesmo, né? É a personalidade dele própria. Mas o que deveria ser profundo, né, acaba ficando ridículo, fortalecido principalmente pelas linhas de diálogo horríveis e a atuação deplorável do Alex Hassel, que consegue ser pior que o Richard Madden atuando como Icarus em Eternos, que a gente comentou no episódio de Eternos. Assistam o episódio de Eternos.
Eu vou discordar.
Eu vou discordar também, tá?
Eu vou discordar por um motivo, cara. O Icarus, ele não atua. Ele não atua naquele filme, ele só tá lá, existindo. Aqui o cara, pelo menos, tentou atuar uma atuação horrível, horrível, mas ele atuou, sabe?
Então, mas o fato dele não atuar, justamente faz ele ser neutro.
Não, cara, é como o Lorenzo disse no episódio de Eternos, mano. O Icarus lá, ele é uma porta, literalmente uma porta. Ele não tem expressão, ele é
exato.
Simplesmente neutro. Esse aqui, ele ao menos tenta, sabe? Lá ele nem tentou.
E falha miseravelmente.
Não, mas é melhor tentar do que não fazer nada, né?
Há controvérsias. Mas eu entendo o ponto de vocês, sim. Os dois estão naquele nível, piores atuações em adaptações de alguma coisa.
Com toda certeza, cara.
E continuando essa questão dos paralelos entre o anime e a série, né? Entre o que funciona, né, e o que não funciona, a gente comentando sobre isso, um dos pontos que a gente tem que destacar, né, já que a gente massacrou tanto o Vicious, né, a gente pode destacar principalmente, claro, o protagonista, o Spike, interpretado aí pelo John Cho, que graças a Deus e ao John Cho, não usou peruca, porque todas as perucas dessa série são horríveis.
Horrendas.
Terríveis. E ele falou justamente que ele não ia usar peruca porque ele não gosta. Foi dito e feito. Não usou peruca. O melhor cabelo foi o dele. Embora não seja totalmente igual ao cabelo do anime. Até porque também é difícil fazer aquele cabelo na vida real, né? Com cabelo mesmo. Mas ficou bem legal o visual dele.
E na atuação ele é o melhor também, né, cara? Ele,
sim.
De tudo ali, a melhor coisa da série inteira é ele.
Sim, exato. E salva de palmas aí. Não vou ficar batendo palma aqui, porque isso é um podcast, vai estourar seus ouvidos. Mas, salva de palmas para a dublagem do maravilhoso Guilherme Briggs. Te amamos, cara. Sempre entregando aí ótimos trabalhos.
Sempre.
Também dubla o Spike no anime, que não é diferente. Entrega muito bem.
Cara, inclusive é a quarta vez que ele dublou o Spike, vale lembrar. Ele dublou no anime pela Netflix, pela Funimation, no filme do Cowboy Bebop e agora na série.
Sim, exato.
E é um personagem que ele diz que gosta de fazer, né? Aí você vê ele se entregando dessa forma, que daí deixa... Eu particularmente vi no original, porque eu queria ver as atuações mesmo, que acho que foi uma decisão bem ruim. Talvez eu tenha visto um bicho pior que o de vocês. Mas é legal ver quando o cara se entrega pra deixar mais...
É, não ajudou muito, não. O dublador se esforçou, mas não ajudou muito, não.
Justo. Mas é que, assim, é legal ver porque daí dá um carisma a mais, né, pro personagem. Porque a gente tá acostumado com dublagem aqui no Brasil, principalmente de dubladores tão icônicos como é o próprio Guilherme Briggs, que fez diversos trabalhos aí que marcou nossa infância, cara.
E ele entrega muito bem esse personagem, tanto pela experiência com ele, quanto pela calmaria, né? Ele tem uma voz muito suave, assim, muito calma, que passa exatamente a personalidade.
Tanto é que a minha dublagem favorita é do Superman, cara, porque ele também tem esse tom mais... Mas...
Ele tem uma voz bondosa, tá ligado?
Sim, exato.
De uma pessoa bondosa, de uma pessoa calma, de uma pessoa ponderada, né? Uma pessoa sensata. Então, isso passa muito bem pra esses personagens. E, pra mim, eu vi alguns trechos legendados. Alguns, eu acho que eu vi 2 episódios só legendado. Mas eu preferi voltar pra voz do Briggs mesmo, porque, pra mim, ele eleva o personagem como um todo. Eu gosto muito da voz dele no Spike.
O cara fala de Briggs calmo, tu vai assistir a primeira temporada de Patrulha do Destino e tu muda completamente sua visão sobre ele, tá?
É verdade.
Porque, meu amigo, eu acho que essa série, ele dublou o personagem que mais fala palavrão por frase quadrada na história das séries, assim, cara.
Porque só reforça a versatilidade nele, né, cara? O cara é brabo mesmo.
Cara, é até interessante tu acompanhar um pouco dessa parte da Patrulha do Destino do... Porque foi feito um vídeo do HBO Max, um vídeo oficial, onde eles botam todas as vezes que o Cliff falou algum palavrão, cara. Só na primeira temporada tem mais de 150, mais ou menos. É tipo aquele vídeo do John Wick matando quantas pessoas ele matou ao longo dos filmes. É a mesma coisa, só que com os palavrões do Cliff. Eles fizeram a mesma coisa, é fantástico.
Muito bom, cara. E não só elogiando o Briggs, mas o John Cho também entregou uma atuação que faz uso ao personagem. Não dá pra comparar em nível de carisma, porque, embora às vezes uma atuação de um ator pode elevar o carisma de um personagem vindo dos livros, dos quadrinhos ou dos animes, aqui isso não ocorre. Não quer dizer que tenha sido ruim. Eu acho que ele conseguiu entregar uma boa atuação para o live action, uma boa interpretação do personagem, sem dúvidas. Mas claro, o anime, ele tem o seu ponto, onde o personagem tem mais carisma, sim.
Cara, eu acho que muito se deve, na real, pelo resto, né? Pelo entorno, tanto do roteiro quanto da direção e produção, etc. Porque, assim, eu acho que ele entregou tudo que ele podia entregar conforme o que ele podia. Só não tinha mais...
De longe é o melhor. É o melhor de todo o elenco.
E ele tem as melhores interações também.
Isso, principalmente a amizade dele com o Jet Black, né? Que é muito... Essa parte também ficou muito bem adaptada, ficou muito bem transcrita pra série do anime, né? Que é exatamente aquilo ali que eles têm.
Eles têm falas muito boas, cara.
Isso. Os diálogos deles são bem interessantes, porque eles têm personalidades bem divergentes, então é legal ver os dois interagirem. Quando os dois discordam também é muito legal de ver eles discutindo, o jeito que eles discutem e tal. É uma parada meio de irmão mesmo, sabe? Pra completar o trio de protagonistas, a gente tem a Faye Valentine, que também está legal aqui, admito, embora aconteça o mesmo caso dos outros dois. É até injusto, né, ficar comparando o carisma dela na série com o anime, até como o Thiago já mencionou, o ao redor influencia muito, mas a atriz entregou uma boa personagem, sim. Ela tem as suas caras e bocas, tem a sua irritância, como ela é bem irritante no anime. Eu acho uma personagem particularmente extremamente insuportável. E é assim que ela foi feita pra ser mesmo, embora ela tenha seus momentos legais. Claro que tem.
Cara, eu achei que no início ali ela é mais irritante, mas depois ela vai ficando melhor, sabe? Ela vai se desenvolvendo.
O anime é assim também. No início ela é insuportável, mas depois que ela vai pegando uma amizade maior com o pessoal, principalmente ali com o Spike, né? Aquela cena que eles estão falando sobre o ducha, banho, ducha.
Sim.
É bem legal eles conversando, bebendo ali e tal. Isso ficou bem legal também. Então, esse trio funcionou muito bem.
Eles comparando as suas missões também.
Isso, exato. Esse trio funcionou muito bem, com certeza o ponto alto da série é a adaptação desse trio, que apesar dos pesares, né?
Principalmente Spike querendo atirar nela.
Essa seria boa também. Apesar dos pesares da série, esse trio é a melhor coisa, assim, disparado. Então, se a gente vai bater na tecla de que a maioria das coisas estão ruins, isso aí é algo que a gente pode tirar como a exceção à regra, porque foi a melhor parte da série de longe.
Foi, definitivamente, cara. Tem uns momentos até que são bem divertidos, tá ligado? Eu me peguei rindo realmente em algumas cenas, sabe?
Sim, principalmente dessa interação. É isso que é a parte que funciona nessa risada, né? Desse humor.
Porque o resto também é só dor mesmo.
Tristeza. E continuando nos protagonistas, a gente tem a Julia, que é o interesse amoroso do Spike e do Vicious, onde aqui na série a gente tem também uma exploração maior dessa personagem, assim como ocorre com o Vicious. Ocorre quase a mesma coisa que o Vicious. A atriz também é bem ok, fica bem aquém da personagem, que eu particularmente gosto muito no anime, e embora ela ainda consiga entregar melhor que o Alex Hassel, o Vicious, né? Ela, até porque a Julia é uma personagem menos expressiva, um pouco mais fechada na dela e tudo mais, então uma personagem que ficou meio apagadinha ali no início, mas depois ela tem um certo destaque e cresce dentro da série, apesar dos pesares, né? Mas você em nenhum momento no início bota crédito nela como uma personagem independente. Ela parece ser uma personagem muito submissa, por assim dizer, muito...
Ela só aceita tudo que tá acontecendo, sabe?
Isso, exatamente, passiva, exatamente, uma personagem muito passiva. E aí eles fazem uma construção, ou melhor, uma desconstrução de personagem, tentando fazer ela ter uma voz mais ativa na série, ser mais presente, por assim dizer, tomar o controle sobre sua própria vida, como diriam os grandes livros de autoajuda do Augusto Cury.
O cara foi longe. Meu Deus do céu.
Cara, eu lembrei disso porque uma mina da minha sala, no terceiro ano, me passou um livro do Augusto Cury pra ler, tá ligado? Ela falou que eu era uma pessoa muito sem foco, e aí ela falou que o livro ajudou ela, e era esse o livro mesmo, tipo, seja o dono da sua vida, o líder da sua vida, uma parada assim. E aí eu lembrei disso, tá ligado? Porque foi quase isso que aconteceu com a Júlia, né? Eu peguei o livro por educação, por gentileza, mas eu não li, eu só devolvi depois falando que eu não tive tempo, sei lá, inventei uma desculpa, não li o livro. Porque eu realmente não queria ler, mas, enfim, vocês entenderam.
Augusto Cury, né, cara? Foda.
Augusto Cury. E é uma personagem que ela tenta ter esse desenvolvimento, mas que é completamente atropelado, completamente jogado, pra não dizer Deus Ex Machina naquele final.
Mano, menos de meio episódio, você tem 10 episódios, o que totaliza 9 horas e meia, porque um dos episódios é só de meia hora, pra em 9 horas e meia você ter uma mudança de personagem em menos de meia hora dentro do último episódio.
Você tem duas cenas dela pra construir essa personalidade femme fatale dela e nível As Panteras, tá ligado? Aquele final foi As Panteras, mano.
Não, bizarro. Completamente aquém, não fez sentido algum.
Nenhum. Era pra isso ter sido construído desde o início.
Não, exato. E além de que depois ela ainda... Cara, todo aquele final não faz sentido. O Spike lutando depois de ter tomado tiro e facado e não sei o que. O cara parece que tá suave. O cara cai de cima da igreja, vai pra água e sai suave.
O Spike sai suave de qualquer situação. Cara, aquela cena que ele morre na série, que ele morre a primeira vez, né? Naquele episódio penúltimo lá que tem os flashbacks. Cara, tu não leva fé que ele sobrevive depois daquilo, cara. Tu não leva fé naquilo.
O cara é o Highlander, velho. O cara é o Highlander.
É, não tem como, cara. Ele é muito exagerado essa parte. Não é crível pra um live action, principalmente. É, então, ficou muito aquém isso, cara.
É justamente esse o ponto, né? Quando a gente fala de uma adaptação, cara, você tem que pensar. Tipo, se você tá fazendo um negócio que é um anime, beleza. Um anime, ele pode ser mais fantasioso. Você contra a ideia. Animação. Agora, quando você tá fazendo uma adaptação pra um live action, você tem que falar, tá, eu vou ter que ser mais sóbrio, principalmente com visual, até porque se extrapolar demais pode ficar tosco.
O que acontece aqui muitas vezes.
Principalmente em muitas situações que acontecem, sabe, com os personagens.
Sim.
Até hoje, tipo, eu faço piada porque, tipo, pô, nos filmes, não só nos filmes da Marvel, mas, tipo, filmes de herói no geral. Mas vou pegar um exemplo aqui da Marvel, não que eu seja hater, tá, mas tem que manter o meme. Mas, tipo, pô, o escudo do Capitão América, o cara pega um negócio de vibranium, mano, taca na cabeça do maluco, só faz toim. Porra, mano, me ajuda, né, velho?
Porrada do Chapolin.
É, nessa pegada, mano.
Então, e aí, como a gente tá falando, o problema não é mudar, não é fazer diferente. A gente sabe que a mudança de mídia exige suas diferenças criativas ali. O problema é fazer mal feito. Aqui a gente tem uma mudança no final da série, principalmente, onde a Julia aparece pra poder, entre aspas, salvar a pele do Spike, mais ou menos, né? Porque ela também atira nele, né? Enfim, ela prende o Vicious, né? Ela atira no Vicious também, prende ele, coloca ele num cativeiro ali, por assim dizer, um cárcere privado, e fica jogando roleta russa com o cara. E ela assume o controle do sindicato, algo que no anime não fazia nem de longe a motivação dela. Lá ela decide fugir com o Spike na primeira oportunidade que eles têm e fatalmente acaba morrendo. E lá também morre o Spike e o Vicious. Então, esse triângulo amoroso aí lá tem um fim completamente trágico. Aqui, os três ficam vivos. A gente entende, claro, pela necessidade, ou pelo menos pela vontade, de fazer uma segunda temporada de Cowboy Bebop e continuar essa trama de novela mexicana desses três aí.
Cara, eu diria que aqui também tem um final trágico pra quem assistiu, tá? Porque quem se prestou a ver 9 horas e meia ficou bem decepcionado.
E quem se prestou pra ver aquela cena final com a Ed bizarra do live action, cara, tipo, a roupa em si é fiel, mas, cara, é um negócio tão absurdo de mal feito que tu se assusta, cara. Tem cosplay da Ed muito melhor que aquilo.
Não, bizarro.
Com certeza. E cai naquela questão. É uma boa adaptação? A gente tem muitos pontos a ponderar sobre isso. Na verdade, nem tantos assim, né? É muito fácil ponderar isso aqui. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. O Thiago já comentou. Nem tudo precisa ser literal. Quando a série tenta ser muito literal, ela erra. Principalmente no caso da Ed. Ali ficou muito esquisito.
Não, aquilo ali parecia, sei lá, mano, um negócio que foi, sei lá, literalmente, quando eu vi essa cena, o que passou pela minha cabeça foi, cara, colocaram na mão de fãs crianças pra fazer isso aqui? Porque tá tosco, parece que compraram roupa numa loja de fantasia.
Não só isso, cara, a personalidade não funciona pra um live action.
Exato.
Daquele jeito, exagerado, cheio de caras. Aquilo ali é animação, cara.
Anime é assim, eu entendo, beleza. Só que você, é como eu disse, mano, não dá pra fazer, seja de livro, seja de quadrinho, seja de animação, seja animação ocidental, seja animação oriental, né, anime. Cara, você não pode fazer algo que fique literalmente idêntico. A gente pode ver, eu posso até citar aqui um que é adaptação também, do próprio Geralt, The Witcher, da Netflix.
Sim.
A personalidade dele não condiz 100% com o que é nos livros nem nos jogos, mas funciona pro live action, sabe?
Sim, então, sim, exatamente.
Então você compra a ideia. Agora, quando você tem algo tão exageradamente jogado na sua cara pra falar, olha como estamos sendo fiéis só pra agradar o fã chato, cara, você não tem que estar agradando o fã chato, você tem que estar apresentando pro novo público.
E a questão é a essência é o que importa. Você não pode descaracterizar não é fazer caracterizar não é fazer fiel igualzinho, caracterizar é você adaptar de acordo com a mídia, descaracterizar seria você fazer algo completamente diferente.
Coffee, aranha do Holland.
É.
Tem que parpar, desculpa.
Exato. A gente vê, por exemplo, o próprio Aranha do Tobey, que a gente tem como um dos mais fiéis aí ao personagem, que ele não é idêntico. Mas se ele tem a essência, o Batman do Christian Bale e o Batman do Ben Affleck não é idêntico, mas ele tem a essência das suas respectivas inspirações, o Batman do Ben Affleck ali, mais voltado pro Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e tudo mais. Então a gente sabe como é as coisas para as adaptações. E a gente não quer ver algo idêntico. Se eu quisesse ver algo idêntico, eu consumia a obra original. Eu quero ver essas mudanças. A gente citou, por exemplo, Duna. Duna, a gente tem personagem da Lady Jessica, que ela não é tão emotiva assim no filme, no livro, quer dizer.
Ela é uma personagem muito forte no livro, cara. Ela...
Sim, muito mais fria, né? Mais contida.
Sim, porque as Bene Gesserit tem que ser assim.
Exato. E no filme ficou ruim? Não. Você até consegue identificar mais o traço de mãe dela.
Exato, é justamente isso, né? Porque como ele não pode fazer algo introspectivo ali no filme, não pode colocar, tipo, ela nos pensamentos dela, como ela se sente,
isso.
Tem que transpor de uma outra forma como ela se sente sendo mãe, mostrando...
E é na atuação.
Exato, na atuação ali, na entrega de emoções.
Exatamente, então a gente entende que isso é essencial, cara.
Cara, inclusive nessa questão de adaptações, cara, o Sérgio citou ali o final, mas tem algumas coisas que a série até acerta em trazer a essência, como, por exemplo, o final é muito diferente. diferente, realmente, mas tem uma coisa que é bem parecida, que é o Spike estar a terminar gravemente ferido, igual terminou no anime lá, que de acordo com o autor até ele não sabe se o Spike morreu no anime ou não, que ele não sabe essa resposta. É tipo um Capitu Trail bem bentinho, ou não.
É, o final aberto.
É o final aberto, cara, provavelmente aberto. E principalmente, cara, acho que o anime, quando ele traz essas coisas muito fiéis, ele fica tosco, mas quando ele traz a essência dessas coisas, ele fica muito bom. Que é o caso da, que a gente comentou antes, da conversa entre o... das conversas, né? Da relação entre o Spike e o Jet Black, e a própria Faye em alguns momentos, e até a presença do próprio cãozinho Lion lá, que a gente sabe que ele é só uma coisa pra ser fofa, mas que ao mesmo tempo ele funciona ali como um fanservice, querendo ou não, e que traz a essência do grupo de caçadores de recompensa de cowboys.
Todo o visual da série também é de se elogiar, a maioria da parte, né? Claro que a gente vê que em alguns momentos ali eles deram uma economizada pra fazer os cenários, né?
Algumas cenas de CG ali, um 3Dzinho, um...
O CG, em algum momento você viu que, pô, isso aqui é um videogame.
Parece Play 2 o negócio.
É, tá complicado. Mas, em geral, o visual foi muito bem adaptado e passa essa estética meio retrofuturista, sabe?
Sim, sim.
Que é do futuro, mas ao mesmo tempo parece ser meio velho. E tem coisas que...
É, tem VHS, né, mano? As paradas
ali. Exato. E isso é muito presente no anime, essa estética retrofuturista. E é muito bem adaptado aqui. Então, a gente tem que elogiar onde tem que elogiar e tem que reclamar onde tem que reclamar, né?
E nem só isso, cara. Eu diria que, assim, eu não sei se pra vocês, mas pra mim também, eu gostei bastante da parte das localizações, sabe? Tipo, as diferentes cidades dos diferentes planetas.
São bem distintos entre si, de fato.
Distintos e com... tem personalidade própria. Claro, nenhum é marcante, assim, não vai te fazer lembrar, assim, muito com detalhes. Não chega a ser algo tão incrível, assim, né? Mas cada um tem sua característica e eles são diferentes e você consegue reconhecer isso, mesmo que eles não digam que estão em outro planeta, sabe?
Sim, exatamente. Eles conseguiram pegar coisas bem distintas ali pra poder representar esses lugares e ficou bem legal mesmo. Então...
fica incrível o universo, sabe? Isso eu acho bem legal.
Exato. Então, voltando àquela pergunta, é uma boa adaptação? É como a gente falou. Tem pontos bons, embora seja minoria, e tem muitos pontos ruins. É de tudo uma perda? Não. Pode melhorar? Pode.
É, qualquer coisa pode possa melhorar, mas eu acho que, assim...
Sim.
Vou ter que falar isso aqui, porque, assim, pode melhorar? Pode. Como? Tira da mão da Netflix. Tá? Porque, mano, por favor.
Nesse caso, não é nem da Netflix, não é 100% da Netflix. A gente sabe, né? Tem a participação da Tower.
Mas eles fizeram também o do Death Note?
Não, eles não. É que esse aqui vai ser responsável por fazer as coisas de anime da Netflix agora.
Ô, Jesus. Aí é foda, hein? Eu, particularmente, faço uma pergunta pra vocês. Com esse final, dá vontade de uma segunda temporada?
Cara...
Por mim, não.
Não. Eu vou te dizer que é assim, mano. Eu nem reassistiria nada dessa primeira, tá?
Ah, nunca?
Mal tenho vontade de assistir o anime depois disso. Sendo bem sincero, eu nunca assisti. Eu tinha vontade antes, mas depois de ver a série, eu me desanimei, tá? É, então é complicado, assim. Pode ser que até quem não conhece o anime goste um pouquinho mais da série, mas não tenha tanta vontade de ver o anime.
Sim. Há uma chance de quem não viu gostar mais.
Exato. Mas ainda assim, ele não chega a ser algo pra abrir portas, como a gente falou, por exemplo, no episódio de Arcane, que é uma porta de entrada incrível pro universo de LoL, assim como outras adaptações também.
Isso, exatamente. E não chega a ser uma parada que, tipo assim, te faz querer construir uma franquia, tá ligado? Você não vê um potencial de franquia em Cowboy Bebop.
Eu acho que quando acontece esse tipo de situação, que é uma adaptação ruim ou muito diferente do original, ela pode ter um saldo positivo pra obra original. Porque ou a pessoa não vai ter interesse nenhum em ver a obra original, ou ela vai ter interesse em ver se aquilo lá é realmente bom e só foi uma adaptação que foi cagada. Por exemplo, quando o filme do Death Note lançou na Netflix, o anime voltou pro top 10. Mesmo sendo o anime já era consagrado, muita gente tinha visto, tipo, a maioria das pessoas já viu Death Note, mas mesmo assim ele voltou pro top 10, assim, porque muita gente queria rever aquilo, ou ver pela primeira vez.
Eu tenho que dizer que o visual de Death Note é bom, tá? É a única coisa boa daquele filme. Eu gosto do visual.
É do Ryuk principalmente, cara, o William Dafoe foi muito bem nesse filme.
Sim, demais.
Que a única coisa também é ele, mas enfim. Eu acho que quando tu tem essa coisa de manipular, assim, se o público vai gostar ou não, se o público vai querer acompanhar a obra antiga ou não, é muito difícil de analisar como isso vai funcionar. Eu acho que no caso de Cowboy Bebop talvez funcione, porque o anime chegou na Netflix e, querendo ou não, ele é uma coisa que pro público geral pode causar interesse para entender um pouco mais a história, mas tem casos que não funciona. E algum desses casos é, por exemplo, Legado de Júpiter, que ninguém vai querer ler uma HQ, ou então, sei lá, o próprio... Na minha opinião, eu acho que sim, apesar de eu gostar da série do The Witcher, acho que ela não interessa ao público a ir atrás da obra, porque ela já é completa até demais, a série. Não sei se dá pra entender esse ponto, que acho que pro público assistir a série tá bom, não dá interesse em jogar um jogo de 300 horas, por exemplo. E acho que isso vai variar, cara, não, nem sempre vai ser um acerto, nem sempre vai ser um erro.
Sim, sim, eu acho que acerto e erro é muito relativo, né, questão de boa adaptação. Eu acho que, como você mesmo disse, ela pode ser uma boa adaptação em entregar, mas não precisar ir atrás de mais coisas daquele universo, como é o exemplo de The Witcher, ou como, por exemplo, instigar aquela pessoa a consumir mais daqueles produtos, como eu posso citar aqui diversas adaptações, como, por exemplo, o próprio Duna, que a gente já citou aqui, o Senhor dos Anéis, que faz muito isso. Todo mundo que eu conheço que assistiu e gosta de Senhor dos Anéis geralmente se interessa em ler os livros, que são, não são apenas só o Senhor dos Anéis, né? Tem, se não me engano, são 11 livros no total desse universo. Então, cara, é algo que a gente... O próprio Harry Potter também dá pra citar como esse mesmo exemplo de The Witcher, né? Então, são coisas que dependem muito, e eu acho que nesse caso aqui é algo que, sinceramente, até acho que o anime não seja algo nem que seja bom revisitar, sabe? Se você já assistiu, é de assistir uma vez e é isso. Muito difícil tu ver alguém que seja fã de Cowboy Bebop pra ficar reassistindo, sabe? Consumindo aquilo diversas vezes.
É uma obra bem completinha, bem fechada também. E fica uma lembrança boa. Tem episódios que são mais fortes de se rever, principalmente os dois últimos, que é um final do caralho, bom demais mesmo. Então, mas com certeza ninguém, assim, poucas pessoas revêem tudo.
Você maratonaria de novo, Sérgio?
Não, eu reveria, existe a palavra?
Não, reassistiria.
Eu reassistiria só o final, os dois, três ou dois últimos episódios, que é o que eu mais gosto mesmo. Porque os outros episódios é mais aquela coisa procedural, sabe? O vilão da semana, por assim dizer. No caso, o criminoso que estão perseguindo da semana. Então, eu não tenho tanto interesse nisso. Mas a parte do Vicious e da Júlia é a parte que eu com certeza reassistiria, porque eu gosto bastante. E que, né, trazendo agora para o nosso glorioso veredito, é a parte que principalmente vai me fazer tirar nota aqui, que cagaram o Vicious, cagaram a Júlia, cagaram o final, cagaram muita parte que eu mais gosto do anime, mas acertaram pelo menos no núcleo principal ali. Então, eu vou ter que dá nossos gloriosos 1 de 5 pra Cowboy Bebop.
Caralho, cara, eu assim, eu tenho alguns pontos positivos e negativos pra falar que eu não tinha falado durante o episódio, porque são coisas mais técnicas, né, pra se dizer, como por exemplo aqui, vai puxar o meme, né, desde o Cruella, mas...
Direção de áudio? Mensagem de som?
Cara, não é nem mensagem de som, é trilha sonora que não acompanha o que tá aparecendo em cena, tá? Eu não sei se vocês sentiram isso, mas tem vezes que a trilha se estende por duas cenas distintas e que não... meio que não conversam, mas mantém a mesma trilha sonora. E aí, tipo, você fica... Tá, eles esqueceram de trocar aqui a trilha? O que que era pra tá acontecendo, sabe? Tipo, a trilha em si é muito boa, as músicas são boas. Isso é fato. De Cowboy Bebop, mesmo essas adaptadas, né? Que é muito focado na parte do jazz e blues. Ele é muito bom. Só que é aquilo, cara. Quando você tá fazendo uma montagem de um filme, de seja do que for, de uma obra audiovisual, você tem que entender o que que aquela cena quer passar pro espectador, não só visualmente, como sonoramente. É uma experiência de diversos sentidos. Você usa vários sentidos pra perceber o que tá acontecendo. E se você não faz com que aquilo converse da forma certa com o espectador, isso fica muito bizarro, velho. Muito bizarro. De novo, vou ter que ser chato aqui, que nem fui em Cruella. Mas é justamente por isso. Por esse mesmo fator que eu tirei ponto de Cruella. Que, né, mixagem de som em alguns momentos lá me incomodou. Aqui também. Mas, fora isso, teve algumas coisas que eu gostei. Como a gente já disse aqui, os três personagens, a atuação do John Cho, o visual de diversas coisas eu achei bem legal. E acho que no penúltimo episódio, se eu não estou enganado, tem a cena do Spike contra o cartel, naquele flashback, né? Digamos assim, um episódio filler.
Sim, isso mesmo.
E, cara, aquele plano sequência, que por mais que não seja literalmente sem cortes, né? Porque claramente dá pra ver que tá passando por umas partes ali onde não mostra ninguém, né? Tá passando pelas madeiras que tá filmando de trás. Ele...
É um recurso pra cortar, isso.
É, dá claramente pra ver que ele tem corte, mas não chega a incomodar. E ali é uma cena de ação muito legal. Não é algo inventivo, genial, a la John Wick, mas é legal, é divertido de se assistir.
É bem feitinho.
É bem feitinho. Então, pra mim, por esses pontos, e aqui eu vou eu, novamente, fazer o papel de quem dá nota quebrada, porque não pode faltar, né? Dessa vez eu vou ter que fazer, porque, cara, eu não consigo dar um 2, mas eu também não quero dar um 1. Então, pra mim, vai ser 1,5 de 5.
Justo.
Primeiro lugar, acho que a comparação com o anime sempre vai ser inevitável. Porém, todavia, entretanto, quando a gente vai falar sobre essa série, pretendo primeiro analisar propriamente a série. Se ela tem alguns pontos que são interessantes da adaptação, como a trilha sonora, que é sim muito boa, e é um dos pontos altos da série, e ela traz alguns elementos do anime pra série, ela como série é ruim. Querendo ou não, é ruim. É chato de assistir, tem episódios muito longos que poderiam ser de 20 minutos facilmente, ela tem um ritmo muito ruim de assistir, parece que todo início de episódio parece que não andou nada, sabe? Parece que tá preso ainda no que, como acabou o último episódio, principalmente porque eles não têm uma continuidade entre eles, tirando as cenas do Vicious e da Julia, que por consequência são ruins, então fica bem complicado de defender a série assim. A minha nota é 2 de 5 nesse caso, porque acho que principalmente pelo John Cho fazendo seu Spike e algumas relações que trazem uma coisa que tu até tornando assistível, acho que não é tão ruim quanto poderia ser. E como você tem a trilha sonora lá do jazz inspirado no Seat Belts, que é quem faz a trilha sonora original, que querendo ou não, os japoneses mandam bem demais no jazz, isso é uma das poucas coisas que a gente comenta, né? Porque a gente não ouve muito jazz e não ouve muito japonês, mas eles são muito bons no jazz, até já tinha reparado em outros animes. Então é isso, cara, minha nota é 2 de 5, não tenho muito a acrescentar, porque senão seria até eu chover um pouco no molhado, dizendo, ah, tal coisa é ruim, tal coisa é boa, mas é isso.
Fechou, meus amigos. Muito obrigado a todos que nos ouviram aqui nesse episódio, mais uma vez reclamando da Netflix, que é o geral, às vezes tem as exceções, como foi o de aqui, mas em geral a gente reclama. Então, lembre de nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente o Instagram, @despidamente, que é onde vai rolar a live agora, dia 4 de dezembro, comemorando um ano de DespidaCast, e esperamos vocês lá. Também no Twitter, no Facebook, aqui no próprio Spotify, acompanha a gente aí se quiser seguir para poder ver quando lança episódio novo aí no sininho do aplicativo. O nosso site, o despidamente.wordpress.com, onde postamos artigos e críticas lá. Lembrando que agora também temos um TikTok, onde postamos lá alguns videozinhos bem legais, então vocês podem conferir tudo no Linktree, que está na descrição do episódio, que é um link que direciona para todos os links oficiais do Despidamente, todas as nossas redes sociais e plataformas onde postamos conteúdos. Novamente, agradecemos a todos pela audiência. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu!